Estamos aqui para mais uma entrevista com a Tatiana Pinto. Uns meses depois da última vez, ainda antes do Mundial, voltamos a falar com a internacional portuguesa, agora no Brighton. Olá, Tatiana, obrigada por teres aceitado a nossa entrevista.
Olá e obrigada pelo convite mais uma vez.
Podemos começar precisamente pelo que mudou desde que falámos pela última vez, que entretanto disputaste o Mundial por Portugal com uma prestação histórica e juntaste-te ao Brighton. Na altura tinhas acabado de sair do Levante, de Espanha. Tu tinhas-nos dito em julho que o mais importante para ti era escolher uma equipa em que sentisses que encaixavas e em que serias feliz. O que é que tu viste no Brighton que te proporcionaria isso?
Não, acima de tudo, aquilo que me motivou a aceitar este projeto foi realmente aquilo que o clube idealizava para a equipa feminina, que tem objetivos grandes. Um deles era estar no top 4, da Liga Inglesa. Sabemos que é muito difícil, não é para já, mas é realmente um projeto ambicioso e que nos dá e oferece todas as condições que uma profissional de futebol deve e merece ter. E foi muito por aí que a minha decisão teve, pronto, tanta importância em vir para cá. Foi mesmo muito por aí, e tens razão, nesse sentido eu sou muito transparente, eu movo-me muito pelo projeto, não sou aquele tipo de jogadora que me mova pela parte financeira. Obviamente, e não vou mentir, que essa parte é, obviamente, muito importante, mas para mim o essencial é. Eu estar bem no contexto onde estou e sentir-me bem e feliz com a decisão que tomei.
Chegaste já com a época em andamento, ou seja, também tiveste de fazer aquele trabalho de pré-época com a época já a decorrer. Mas agora nos últimos jogos ganhaste um lugar, tens também contribuído para as vitórias da equipa, já tens 4 golos e uma assistência até. Como é que está a ser então a tua experiência no Brighton?
E assim, ao início as coisas. Como podes ver, a nossa época não correu ao início como aquilo que esperávamos. Tivemos ali resultados um pouco indesejados, digamos. Mas lá está, houveram algumas mudanças no clube, faz parte do futebol, nós também temos de estar preparadas para isso e adaptarmos rapidamente. Neste momento temos um treinador interino que veio já da estrutura do clube, portanto é uma pessoa muito humana, tenta retirar de todas as jogadoras o melhor delas e realmente consigo reconhecer que está a fazer um grande trabalho o Mikey e realmente a nível individual sim, talvez me tenha conseguido encontrar na ideia de jogo dele, que encaixa-se muito bem naquilo que eu sou individualmente. E quanto mais puder fazer para ajudar a equipa, pelo menos a terminar a época melhor do que aquilo que começou, para mim já é uma vitória e é isso que tenho em mente até o final desta época.
Eu ia perguntar-te precisamente sobre isso, que é, vocês mudaram de treinador, agora em fevereiro, ou seja, mas agora então vamos um passo um pouco mais à frente. Em que sentido é que foi benéfico para ti, taticamente, e como é que o teu estilo de jogo também acabou por sair beneficiado com o novo treinador?
Não, acima de tudo porque o Mikey tem ideias muito claras, muito simples, muito fáceis de perceber. Também já vem da estrutura do clube, sabe e conhece a ideia de jogo do Brighton masculino, que é uma ideia de jogo que nós efetivamente também queremos ter, mas estávamos a ter mais dificuldades. Faz parte, cada treinador tem o seu estilo de jogo, nenhum é pior ou melhor, são diferentes e nós também. Temos que ter essa capacidade de nos adaptarmos a diferentes estilos de treinadores. Mas lá está, com este treinador, talvez a minha qualidade individual se sobressaia um bocadinho mais, porque é um jogo mais apoiado, de associação, de encontrar a terceira jogadora, digamos. E claro, isso é como eu gosto, é estar na minha praia, é sentir-me cómoda, não no sentido literal da palavra, mas sentir que percebo aquilo que ele quer e consigo meter em prática. Portanto, para mim, a nível individual, tem sido bastante bom. A nível coletivo, também acho que há grandes mudanças para melhor, obviamente. Estamos realmente a conseguir resultados melhores. Já saímos de uma zona que estava complicada, portanto, temos um bocadinho mais de ar, digamos assim. E depois isto é tudo muito competitivo, como tu sabes, nós ganhando um jogo, possivelmente na próxima semana já estamos em sétimo. E se continuarmos a ganhar, até conseguimos aspirar ao sexto. Portanto, a competitividade é tão grande que, perdendo um, ganhando o outro, as coisas podem mudar drasticamente na tabela. E isso também é o giro de estar aqui. E é um desafio bastante grande.
Precisamente sobre a Liga Inglesa, tinhas interessados de outros países também, mas optaste por regressar à Inglaterra. Este regresso também terá sido uma forma de provares a ti mesma e a outros, quiçá, que tens efetivamente qualidade para se ingrar aí. Tu já tinhas lá tido uma experiência que não foi tão boa como esta agora está a ser.
É assim, eu, nada daquilo que eu faço é para provar o que quer que seja aos outros. Para mim, a coisa mais importante sou eu, aquilo que eu acredito, os meus ideais, os meus valores e os objetivos que eu quero atingir. E eu sempre os tive muito claros. E quando tomei a decisão de sair de Espanha para a Inglaterra é porque eu sentia que em Espanha as coisas estavam a ficar fáceis para mim. E eu pensei, não, tens mesmo de sair daqui. E eu sei que aqui a dificuldade ia ser muito maior, porque o jogo é muito mais físico, mais de transição, não é tão pausado. Eu sabia que ia-me colocar à prova todos os fins de semana, e isso era lógico. Mas era isso que eu queria, era mesmo isso. Para mim foi uma decisão muito fácil vir para cá e sair desse conforto que eu tinha em Valência e que tinha, estava muito bem. Mas lá está, quando tu tens na cabeça que sentir conforto é desconfortável, eu pelo menos procuro sempre algo mais. E acho que é isso que também me caracteriza enquanto jogador e pessoa. Sou bastante ambiciosa e isso não escondo a ninguém. Para provar aos outros, não faço as coisas, não sigo, a minha carreira não é regida por isso. E provar a mim, talvez, eu sou uma pessoa que me dedico muito ao dia-a-dia, ao processo. Eu sabia que aqui ia encontrar muitas dificuldades, mas também estava preparada para aquilo que iria encontrar e, para já, as coisas estão a correr bem.
Precisamente este Espanha versus Inglaterra, já falaste um pouco disso, o jogo mais associado versus um jogo mais de transição, mas para ti quais são as grandes diferenças, além dessa, entre as duas ligas, que são duas das melhores ligas do mundo, e também como é que é para ti viver em Espanha versus viver em Inglaterra, também são dois países muito diferentes, a começar pelo clima.
Sim, podemos começar por aí. Valência é uma cidade espetacular, o clima é muito bom, é quente, algo tropical, digamos, temperaturas muito altas, a cidade é pequena, mas é espetacular, a própria cultura é muito parecida também com a nossa cultura de Portugal, portanto eu sentia-me mesmo em casa. Aqui o clima é muito diferente e não nego que isso afeta emocionalmente muitas das vezes, porque estou habituada a sol, ao mar, pronto, é o normal. E aqui é um bocadinho complicado, há dias que, pronto, custa-me um bocadinho mais que outros, por isso mesmo, por sentir muita a falta do sol, de luz, desse calor, faz-me muita diferença. Mas pronto, não se pode ter o melhor dos dois mundos. Sobre as principais diferenças entre Espanha e Inglaterra, eu diria que neste momento em Espanha tens uma luta pelo título a solo. E a prova disso foi o resultado do Real Madrid-Barcelona esta semana. O Real Madrid para mim é uma excelente equipa, mas acho que não mostra ou não tem a qualidade coletiva que deveria ter, na minha opinião, para um clube da dimensão que é o Real Madrid. Portanto, ainda que o resto da liga seja super competitiva, porque é, há muita qualidade ali, o Barça tem uma luta ao solo e eu acho que isso acaba por ser um bocado desmotivador. Enquanto que aqui as coisas já são muito mais renhidas, os últimos classificados conseguem ir a um Chelsea, a um Arsenal, a um City, bater-se olhos nos olhos, portanto... Essas equipas, para ganharem as outras equipas, têm que ter realmente um bom dia, porque a qualquer momento, em qualquer transição, podem sofrer um golo, podem colocar o jogo muito mais complicado. E lá está, acho que essas são as grandes diferenças. Depois, claro, tudo o que está à volta da liga, não é? A liga é completamente profissional, os jogos são todos em relvado, muitas das vezes nos estádios das equipas masculinas, aqui tem-se feito muito isso, ainda este fim de semana contra o Leicester tivemos o privilégio, não é? Apesar de sermos equipa visitante, para nós também é um privilégio jogar neste tipo de campos, no King Power. Agora em abril saiu hoje a notícia que vamos jogar no Amex contra o Everton, portanto também vai ser uma experiência espetacular, já tivemos essa oportunidade, mas vamos ter agora outra oportunidade que podemos fazer as coisas de forma diferente com os nossos adeptos. Pronto, acho que essas são realmente as grandes diferenças que depois acabam por ter um impacto muito grande naquilo que é os resultados e o sucesso da própria liga.
Agora passando ao outro tema, um dos temas também inevitáveis, que é a seleção. Estiveram no Mundial, fizeram história, mas depois contrastou com a performance na Liga das Nações, em que falharam o objetivo de se manter na Liga A. Como é que foi lidar com esse contraste de uma prestação tão positiva em que ficou ali aquele sabor agridoce de que podia ter sido mais ainda e depois Sim. essa desilusão?
Sobre o Mundial, eu acho que a nossa prestação foi muito boa. Obviamente que podia ter sido melhor se a bola da Ana Capeta tivesse entrado, acho que iria estragar completamente o documentário dos Estados Unidos na Netflix e se calhar éramos nós que aparecíamos, não sabemos. Mas não, apesar de não termos conseguido ganhar aos Estados Unidos, nós conseguimos mandar uma mensagem para o mundo do género, sim, nós somos Portugal, mas nós podemos bater-nos com qualquer seleção do mundo, seja ela quem for. E por um poste não fizemos um feito incrível. Mas eu acho que nós fizemos um jogo extraordinário, mesmo o nosso percurso no Mundial. Para um primeiro Mundial acho que foi muito bom. Claro que poderíamos ter sido melhores, como sempre, há sempre coisas a melhorar. Mas para um primeiro Mundial acho que estivemos à altura. Depois tivemos logo a seguir a Liga das Nações, nem tivemos muito tempo ali para digerir as coisas. A Liga das Nações era uma competição que realmente nós queríamos manter o nosso lugar na Liga A, obviamente, mas lá está, também não nos podemos esquecer que tínhamos a França como nosso adversário, uma equipa que está completamente habituada, madura, sabe perfeitamente o que é jogar este tipo de jogos. Não é que nós não saibamos, não é nada disso, e acho honestamente que até o último jogo contra a França fomos superiores e merecíamos ter ganho o jogo. Mais uma vez, é uma pena que uma competição como a Liga das Nações não tenha VAR, porque provavelmente não estaríamos na Liga B neste momento. Tenho muita pena, eu falei sobre isso logo após o jogo, acho que... E eu sou uma pessoa que não costumo falar sobre isso, porque sou uma pessoa que se foca muito naquilo que são as nossas tarefas enquanto individual, não é? Depois para ajudar o coletivo, mas realmente a falta de VAR naquele jogo tramou-nos as contas e o desfecho poderia ter sido bem diferente para nós. Mas claro...
Mas tu não pensas que Portugal claudicou, foi mais até contra a Áustria, por exemplo, do que contra... Ou seja, contra a França é um resultado certo, mais esperado, mais expectável.
Não vou mentir que não foram os nossos melhores jogos. Não foram. Nós conseguimos reconhecer isso. E há que reconhecer isso. Nós temos essa consciência. Não tivemos bem. Não foi por falta de oportunidades, porque tivemos oportunidades, não as materializámos. Lá está, neste nível, se nós não concretizamos as oportunidades que temos, colocamos-nos a jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Colocámos-nos a jeito de fazer dois maus resultados contra a Áustria. Mas lá está, o futebol tem o futebol um bocado agridoce, não é? Porque nós perdemos, mas a verdade é que temos sempre uma oportunidade a seguir para fazer melhor. Claro que não foi aquilo que nós idealizámos, mas estamos aqui agora preparadas para esta qualificação. Não há outro objetivo a não ser estar no primeiro lugar do grupo. Tem que ser imperativo para mim e para todos. E eu acho que é esse o grande objetivo. Mas é o que eu te estava a dizer, o futebol é muito agridoce. Tu ganhas, perdes. Claro que quando ganhas, digeres melhor as coisas, quando perdes custa mais, mas lá está, tens sempre uma oportunidade a seguir. Há sempre uma oportunidade de corrigir aquilo que não foi bom e fazer melhor. Há sempre uma oportunidade nova e nós temos isso nas mãos e é isso que nós temos que nos agarrar neste momento.
Para uma última pergunta, que é agora os teus próximos objetivos na seleção, mas também com o Brighton.
Não, olha, no Brighton é terminar esta época desportiva de uma forma melhor do que aquilo que começámos, porque não começámos realmente com o pé direito. e agora sinto que as coisas estão no caminho certo e que podemos ambicionar até chegar a um sexto lugar, não seria de todo impossível, só está nas nossas mãos, só depende de nós, portanto, se depende de nós que nós temos que acreditar, acho que não seria realmente descabido. E nos jogos de qualificação por Portugal é ficar em primeiro lugar, para mim é imperativo. Não quero desvalorizar os outros adversários, nunca o faço, porque também já tivemos no lugar daquelas seleções e sabemos o quanto custa sair de lá, portanto eu valorizo muito isso, mas somos uma equipa superior, melhor e temos que mostrar isso dentro de campo.